Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui com vocês também.
Bacana. Padre, vem conversar um pouquinho falando sobre o início da história do senhor. O senhor é natural de onde, hein, padre?
Eu sou natural da cidade de Criciúma, mas eu fui criado em Sara. Meus pais atualmente moram na cidade de Sara.
Teve já desde a infância, o senhor já foi para
Sim.
Sara. Bacana, legal. E voltando, você é um padre, claro, jovem, não é? Então a gente, voltando um pouquinho no tempo, padre, queria que você começasse falando um pouco da sua história. Como é que é a sua relação com a igreja, com a religiosidade de uma maneira geral? Como é que surgiu esse seu interesse de depois, posteriormente, ser padre?
Sim, a minha família nunca foi aquela família tradicional de igreja, né? Então eu comecei a participar ativamente da igreja ali por volta do ano de 2007, quando eu estava na catequese da Crisma, Crisma 2. E daí depois, então aí ali eu comecei a participar das missas, das celebrações lá na comunidade Santa Rita, hoje é paróquia Santa Rita de Cássia, em Sara, no bairro Presidente Vargas. E ali, a partir do momento em que eu comecei a participar, então foi surgindo aos poucos, né, esse desejo. Eu não tive, como outros, cada um é uma muito pessoal, mas alguns tiveram um momento mais assim, forte, que tocante. E esse processo o meu foi assim aos poucos, né? Na época o padre Vilmar Moretti era o nosso pároco, então falei com ele, comecei a fazer os acompanhamentos. Né, estágios, passando final de semana no seminário de Caravaggio, e aí, quando foi em fevereiro de 2011, ingressei no seminário de Caravaggio. E desde então, eu fiz uma caminhada de 10 anos, né, no seminário, sendo que 3 de filosofia, 4 de teologia e 2 em Caravaggio. São duas faculdades, e para fazer esse processo. E aí, em 2021, fui ordenado.
Bacana. Um pouco da sua história, hein, padre? Você falou que a sua família não necessariamente tinha essa relação tão estreita aí com a igreja, com a religião, mas como é que foi o apoio da sua família, os seus pais, depois que você decidiu, comunicou a eles que tinha esse interesse de seguir servindo aí a igreja?
Então, no início eu tive um pouco de resistência, sobretudo da parte da minha mãe, ela não queria, né? Eu tenho um irmão mais velho, né? Já tenho um sobrinho e tal, mas o meu pai sempre foi indiferente, tanto faz, ele não se opôs assim tanto. A minha mãe é um pouco mais. Talvez por causa dessa questão de não participar, claro, hoje eles participam, né? Mas foi ao longo do processo. Depois que eu entrei naquele ano de 2011, logo veio a aceitação, mas foi bastante assim, no início foi bastante difícil. Depois, então, aí foi muito tranquilo. Meus pais, então, sempre me apoiaram, hoje me acompanham bastante, né? Graças a Deus. E uma vez o padre Antônio Júnior, também num retiro de jovens, ele me disse, eu coloquei essa situação, padre, quero muito entrar no seminário, mas não tenho apoio da minha família. E aí ele disse, irmão, tu vai trazer a tua família para a igreja. E aquilo me marcou muito, né? O padre Antônio Júnior hoje é nosso vigário-geral, ele hoje é reitor do Seminário de Teologia em Florianópolis. E depois foi meu primeiro reitor lá, me acompanhou também durante o ano de 2011 no seminário de Caravaggio. E aquilo me marcou muito. E aquilo que ele disse se cumpriu logo depois, assim, né? Então hoje são outros pais, assim, muito entusiasmados também com a minha vocação, graças a Deus. Também foi um processo bonito, né? E aí eles não eram casados na igreja, acabaram casando, ainda estava no seminário, já estava na teologia em Florianópolis. Então foi um processo muito bonito, não foi só o estar no seminário ou ficar padre, isso não incidiu só na minha vida, mas também na vida dos meus pais, né? Que não participavam, hoje participam, que não eram casados, hoje são casados. Então, muita coisa aconteceu depois que eu entrei no seminário também.
Bacana. Esse fator família é importante também, né, padre? Você não teve esse apoio tão direto como o senhor falou, mas como é que você vê aí nos jovens que têm esse interesse em ser padre, sentem essa vocação? A questão família também certamente influencia muitas vezes na decisão, né?
Muito assim, porque uma coisa que eu sentia, né? Eu tinha apoio de toda a comunidade, eu participava do grupo de jovens na época e todos me apoiaram, mas o principal é a família. Então é como aquilo que a gente diz, que a família é o alicerce, que a família é a base, tudo isso de fato é verdade, porque Eu queria o apoio da família, se os outros não apoiassem, não tem problema. Mas a família é o principal. E hoje, aí às vezes a gente vê os dois lados, né? Tem esse caso que aconteceu comigo, que às vezes o jovem quer, mas os pais resistem. Mas tem o caso contrário também, que os pais querem e o jovem não quer. E claro, isso tem que acontecer muito na liberdade, porque ele tem que perceber a vocação, se sentir chamado.
Tentar
Se de
impor
fato.
também não
Não,
adianta, né, padre?
não, não, porque daí também não vai ser feliz, né? A vocação também sempre é uma coisa que vai implicar na nossa felicidade, na nossa realização pessoal, para fazer os outros felizes, né? Então, se eu não tenho vocação ao sacerdócio e acabo me tornando um padre, eu não vou ser feliz e vou acabar fazendo outras pessoas infelizes também. E o contrário, né? Se eu não tenho a vocação matrimonial e acabo insistindo nisso, caso também não vou fazer a outra pessoa feliz. Eu sempre costumo dizer quando eu vou assistir casamento, eu digo para os noivos, né? Tu serás só feliz na medida em que fizeres a tua noiva, né, a tua esposa feliz. E o contrário também. Então, isso conta muito, né? A gente convida, claro, os jovens, as crianças, por onde eu vou, sempre convido, né? Nunca a gente impõe, mas eu convido. Já pensou em ser padre, alguma coisa assim? Às vezes, geralmente a primeira resposta é não quero e tal. Mas tudo vai acontecendo lá na liberdade. Os pais devem sempre manifestar apoio. Penso que isso é muito importante, seja para ser padre, seja para qualquer uma profissão, médico, sei lá, professor, enfermeiro, qualquer outra coisa. Acho que quando a gente tem o apoio da família, isso vai melhor, mesmo que a gente tenha as dificuldades dos estudos, enfim, às vezes tem que morar longe, mas se a gente tem apoio da família, é diferente.
Bacana, interessante o que o senhor falou, que realmente tem que partir da própria pessoa, né, padre?
Sim.
Às vezes a gente vê aí a questão da imposição dos pais, bom, das mais diversas áreas, profissões, pai é médico,
Isso.
coisa assim, quer que o filho siga também,
Também.
quer, né? Então, vai de um comum acordo, mas principalmente da pessoa em si, não é? Do interesse, e claro, como o senhor falou, o senhor não teve total apoio 100% no início assim da sua família, mas claro, um fator também primordial e interessante que tenha, né? Se tiver esse apoio da família, claro, com certeza vai auxiliar e ajudar mais, ser um incentivo, uma base mais forte também. Padre, falando um pouco, hein, ainda do seu processo de formação, da sua caminhada vocacional, o senhor passou por vários lugares aí, não é? Brusque, Gaspar, Tijuca,
Isso.
Sombrio, como é que foi esse processo da sua formação?
Então, eu iniciei no Caravaggio 2 anos, e ali a gente fazia um acompanhamento também no Hospital São José. A gente visitava os doentes toda quarta-feira, um grupo ia para ali, outro grupo ia para o Presídio Santa Augusta. E também trabalhávamos com retiro de jovens e tal, crismandos. Depois, que é uma pastoral. E tínhamos aulas preparatórias para o vestibular. No final do ano, a gente prestava vestibular para filosofia. Aí a gente foi para filosofia, então em 2013 fui. E lá eu passei. Durante a semana a gente ficava no seminário, de manhã tinha aula. Aos finais de semana a gente fazia o trabalho pastoral nas paróquias, ali por Brusque, ali pela região. Então eu ajudei em Brusque, na paróquia Santa Terezinha, 2 anos. Também ajudei na paróquia São Sebastião, em Tijucas. E na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Gaspar. Então, final de semana a gente trabalhava catequese, coroinhas, celebração da palavra, acompanhava o padre nas visitas, na época ainda era curso de batismo. Então, a gente ajudava conforme a realidade da paróquia, a necessidade, aquilo que o padre orientava. Geralmente éramos em mais, então era dividido, cada comunidade da paróquia ia um seminarista, ficávamos nas casas de famílias, uma experiência muito bacana, sempre fomos muito bem acolhidos. Nunca faltou lugar assim para a gente estar. Ah, aquele final de semana não tem nenhuma família que quis nos acolher. Não, sempre já o padre já organizava e já direcionava. Foi uma experiência muito bonita também. Depois na teologia também tivemos, né? Aí foi lá em Barreiros, os 2 primeiros anos, paróquia Sagrados Corações, São José. E depois, no terceiro e quarto ano de teologia, então eu ajudei paróquia de Maracajá, Nossa Senhora da Conceição. E quarta linha, aos finais de semana.
Bacana. Nesse trabalho de formação, interessante também que as pessoas que querem seguir o caminho de ser padre acabam conhecendo também vários lugares, né, padre? Além de ter esse conhecimento formal da teologia, do estudo formal, mas também O convívio com outras paróquias, outras pessoas, outros padres também fazem parte da formação, né?
Sim, depois que eu entrei no seminário, até na nossa região aqui, hoje na nossa diocese, muitos lugares, cidades que eu não conhecia, depois do estado também, porque tínhamos encontros, Joaçaba, Chapecó, outros lugares, Joinville, que a gente foi e teve a oportunidade de conhecer. Uma experiência bacana também, que na filosofia, na minha época, nós estudávamos num seminário que nós chamávamos de seminário regional, que era o seminário de filosofia. Então tinha ali vários jovens, não só daqui da nossa diocese, mas tinha da diocese de Lages, Joaçaba, também Rio do Sul, Blumenau, Joinville, tudo isso, Caçador. Então era uma experiência muito rica, onde a gente conhecia, até hoje a gente mantém contato, às vezes visita, vai a ordenação lá em Joinville, de um colega. Então a gente, às vezes, na medida do possível, né, a gente vai. Então é uma experiência muito bacana também. E conhece as paróquias, aqui na própria diocese também, na teologia, quando a gente tem essa oportunidade de vir para a diocese. E a gente já, também isso faz parte da formação e é um desejo do bispo, que a gente já vá conhecendo as paróquias, porque a gente vai trabalhar por aqui. Então, né, as paróquias acolhem a gente também nos finais de semana para fazer essa experiência. Porque dentro da formação a gente tem a dimensão intelectual, né, que é a faculdade, os estudos, a dimensão humana afetiva, quando a gente, acompanhado também por psicólogos e tal, trabalha também nessa dimensão. A dimensão espiritual, que é toda a parte da espiritualidade, acompanhamento espiritual, missa diária, orações diárias também, enfim. Depois a dimensão pastoral, missionária, que a gente chama também, né, que é essa experiência dos finais de semana nas paróquias, né, para ter esse contato com o povo também.
Padre, você falou aí da questão do seu interesse em começar aí a ter os estudos, a frequentar mais a igreja, não é? Ter mais esse conhecimento, esse interesse. O senhor falou também questão da vocação, mas no seu caso foi um processo assim, né? O senhor falou que aos poucos o senhor foi tomando gosto e interesse. Também tem isso, né, padre? Muitas vezes as pessoas pensam que algo é um sinal bom, divino de uma hora para outra que vai acontecer com a vida da pessoa, que ele tem esse despertar e essa questão, mas tem isso também, não é, padre? Mas
Tem,
tem a
tem.
questão do processo, como foi o seu caso, não é?
Porque daí cada um faz uma experiência. Numa missa, às vezes. Eu fui justamente na medida que eu fui participando da missa, da comunidade, e depois o pessoal brincava. No começo eu nem pensava em ser padre quando eu comecei a participar da igreja, né? Ah, o padre, né? Às vezes me chamava no grupo de jovens, já me chamava, e depois, claro, daí eu já comecei a fazer acompanhamento, eles me chamavam de padre. Mas é um processo que gradativo, aos poucos também. A gente precisa também de bastante sensibilidade para perceber os sinais de Deus, por isso a oração também, né? Que a gente vai percebendo. Às vezes as pessoas já diziam antes: ah, tem cara de padre. Claro que a gente brinca assim, não basta ter a cara, às vezes a gente diz, tem que ter o coração. Às vezes o povo fala muito disso: ah, esse tem cara de padre, esse não tem. Mas é uma coisa. E depois, assim, nem todos que entram ficam padres, né? Da minha turma do propedêutico, né? Eu não fiz o seminário menor, que é quando tem o ensino médio, já pode entrar a partir do primeiro ano do ensino médio. Mas como eu já tinha terminado em 2009 o ensino médio e tal, então eu já entrei direto no propedêutico, que é esse ano de preparação, né? Que a gente tem ajuda, retiros, enfim, como disse, né? Mas tem essa preparação com algumas aulas, né? Português, história, algumas aulas para o vestibular, né? Para prestar o vestibular de filosofia. Então, tem isso também, né?
Bacana. Padre, falando um pouco mais aqui do presente, não é? Dos últimos anos aí da sua vida, você já conhecia aqui a cidade de Uruçanga, certamente. Como era a sua relação aqui com a cidade?
Sim, já conhecia, assim, talvez uma outra comunidade, né? Porque às vezes a gente acaba passando, vem visitar um padre ou outro, né? Mas agora que, né, hoje está fazendo uma semana que eu cheguei em Uruçanga, né? Mas aqui o centro, a igreja, para mim sempre me chamou a atenção, porque é uma das igrejas mais bonitas da nossa diocese. Temos outras também, mas pela arquitetura, as pinturas, tudo, né? E eu gosto assim desse mais estilo. Eu sempre digo que hoje em dia, às vezes, em alguns lugares, se modernizou muito a igreja, o templo, né? E eu acho que e aqui as cidades de interior, elas preservam muito isso, né? São igrejas antigas nós temos, então, igreja, com cara de igreja, a gente brinca, né? Porque se preserva muito isso, essa tradição, né, desse estilo, mas... desse tipo de arquitetura. Então, agora estou me inteirando, agora a rádio também nos proporciona isso, né, a conhecer, tem toda essa abrangência, né, que a Rádio Marconi tem também das pessoas nos conhecer, de nós conhecemos as pessoas. São 29 comunidades, então algumas são maiores, outras menores. Então a gente vai, agora em fevereiro mesmo, né, depois do dia 10 ali, a gente vai começar a visitar mais as comunidades. Então nós vamos já conhecendo. Aí já tive com o padre Valdemar no Rio América, ele levou algumas comunidades para eu conhecer e tal. Mas aos poucos a gente também vai se inteirando, o pessoal vai manifestando acolhida e tal nas missas.
Bacana, aos poucos vai se ambientando também, né, padre?
Sim.
O senhor já teve contato, você citou até a rádio, o senhor já teve contato em outras paróquias, também chegou a trabalhar também em rádio?
Não, já alguns, uma participação ou outra, ou conduzir um programa ou outro, mas assim, como aqui, né, um programa diário, esse contato mais frequente não, é a primeira vez, assim.
Bacana, legal. Como é que está sendo essa experiência, padre? O senhor está aqui,
juntamente
com os ouvintes.
Estou gostando, eu gosto, assim, é um trabalho bastante interessante, importante também, né, e eu vejo que o pessoal participa bem, eu tenho gostado, não só da rádio, também daqui. Graças a Deus, eu consigo, tenho essa facilidade de me adaptar, né? Isso para nós é bom, porque a gente nunca está num lugar específico, né? Em 3 anos, eu estou com 1 ano e meio de padre, 1 ano e 5 meses, né? Já estou na terceira paróquia já. Uhum. Então, isso facilita a nossa vida, né? Porque se tem dificuldade para se adaptar, logo eu já me adapto, já começo a conversar com as pessoas, começo a brincar. Então, para mim, isso facilita muito na missão de padre.
Bacana. O senhor é um padre, o senhor tem 30 anos, né, padre? Esse completados, inclusive.
30 anos lá em quinta-feira, dia 26, eu fiz.
Bacana, legal. E então, tá tendo esse contato aqui com o povo de Uruçanga. Como é que o senhor... Claro, a gente ainda teremos a missa de posse, né, no dia
10
de fevereiro. Também, coincidentemente, o dia de aniversário aqui da Rádio Marconi. Como é que você está sentindo o acolhimento aqui inicial do povo de Uruçanga?
Então, eu tenho sentido assim que o povo tem nos acolhido muito bem, tanto no programa da rádio, quando eles mandam um abraço, seja bem-vindo, padre, ao final da missa, né, quando eu sempre vou lá para a porta um pouco antes, né, cumprimentar o pessoal, e eles chegam, dizem, padre, seja bem-vindo. Eu sempre senti assim, eu venho de uma cidade interior, assim, que eu estava trabalhando, que é Jacinto Machado, e lá também o povo muito acolhedor, assim. Então, eu vejo que o povo, claro, das grandes cidades também, o povo sempre católico, preserva muito e tem um carinho muito grande pela figura do padre. Mas, de modo particular, o povo do interior, eu vejo que isso é mais forte. É mais forte o povo do interior. Então, eles vêm, pede a bênção, alguns até beijam a mão. E sabe, o respeito pela figura do padre se preserva ainda muito mais no interior. A questão da religião, a questão da missa, o povo muito devoto, né? O padre veio na minha casa, né? Então eles nunca deixam o padre também sair de mão vazia. Sempre dão alguma coisa, é um queijo, é um salame, é um negócio. Porque assim, e a gente vê isso não pelo fato de dar isso ou aquilo, né? Não pelas coisas, mas pelo fato do carinho, da acolhida, de querer agradar, de querer tratar bem. Então a figura é o padre, é o representante, é aquele que nos faz essa ponte com o Cristo, né? Que age na pessoa do Cristo. Então o pessoal, sobretudo o pessoal mais antigo, de mais idade, que tem mais forte essa formação, eles preservam isso. Isso me chama a atenção, né? Por causa do nosso mundo hoje muito secularizado, hoje a religião, para muitas pessoas, ficou em segundo plano, ou nem querem saber, né? Então, que bom, eu fico contente como padre saber que existem pessoas ainda que preservam isso, que não só a figura do padre, mas tudo que envolve a questão da religião, a igreja, as coisas de Deus.
Uhum. Bacana. Padre, como mencionamos anteriormente também, no próximo dia 10 teremos aí a missa de posse. Formalmente, né, o senhor já está aqui há alguns dias, como o senhor falou, já aqui trabalhando, já celebrando as missas e trabalhando aqui junto à Rádio Marconi. Será aí o dia 10 a posse, também juntamente ao nosso novo pároco, que será um padre Giliar de Gaba. O senhor já conhecia ele, padre?
Conheci, assim, nós não estudamos juntos, porque ele fez a formação fora, ele fez toda a formação dele em Roma, lá pela Faculdade Lateranense, né? Então ele fez filosofia, teologia também, como a gente faz aqui. Só que ele conseguiu uma bolsa lá, então ele fez a formação por lá. Mas já tinha contato dos nossos encontros de seminarista e tal, não convivemos, não moramos juntos, mas graças a Deus nos damos muito bem. E é claro, e vim para cá, a gente assim acordou desse modo que eu viria lá depois do dia 22, eu já não estaria mais em Jacinto, me despedi lá da paróquia. Então vim para, como o padre Valdemar estava sozinho, para ajudá-lo também, para dar umas férias, para ele descansar. Mas o dia 10, então, né, nós temos convidado, já quero deixar aqui pois fazer não, o convite, né, dia 10 de fevereiro, às 19 horas, na nossa igreja matriz, a missa com rito canônico, de posse canônica, né, do pároco, padre Giliardi, né, e também vou estar ali. O padre Valdemar já estava, vai continuar conosco, né? Três padres, a paróquia vai ser melhor atendida ainda, sempre é melhor, porque a demanda é bastante grande, né? Dado a rádio, as missas, sepultamentos, bênçãos, enfim, visitas, tudo isso é importante. Então, dia 10 de fevereiro, nossas pastorais, movimentos, serviços, associações, né, estejam ali conosco também para esse grande momento, esse bonito momento da nossa paróquia.
Bacana. Próximo dia 10 de fevereiro, coincidentemente também aniversário, a Rádio Marconi irá completar isso. 72 anos, uma ocasião super especial e também com a posse do padre Giliardi, também a presença do padre Fernando aqui na nossa paróquia, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Padre, quero muito agradecer a sua presença aqui ao nosso estúdio, conversando um pouco, falando um pouco aí da sua vida, da sua trajetória e desejando sucesso aqui junto ao Uruçanga. Tenho certeza que o pessoal vai acolher aí também, e gostamos aí da sua presença aqui junto ao Uruçanga e desejamos sucesso.
Amém, eu também agradeço a acolhida, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui também com vocês, né? Muito obrigado. Eu dizia na minha missa de despedida lá em Jacinto Machado, né? Eu disse, eu vou com alegria e esperança no coração, disse, não porque eu estou deixando vocês aqui, mas porque certamente serei tão bem acolhido lá como fui aqui. Né, eu disse, e graças a Deus, por onde eu passei, né, paróquia do Rincão, seminário de Caravaggio, paróquia de Jacinto Machado, aqui sempre fui muito bem acolhido, não posso reclamar, porque sempre fui muito bem acolhido mesmo, porque o povo ama muito os padres e quer muito bem. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanham, nos assistem, né, nos acompanhem sempre aí na Rádio Marconi. Muito obrigado, que Deus abençoe a missão de vocês. Naquele dia, que bom, uma data bonita, né, da aniversário da rádio. Também vamos rezar por essa missão que a igreja também tem de comunicar o evangelho, né? Muda, eu sempre digo, muda, pode mudar a forma de comunicar, né, o evangelho. E isso pelas redes sociais, a gente tem que usar desses meios que a modernidade nos proporciona, mas nunca muda o conteúdo sempre é o mesmo, é o evangelho. Agora, a forma com que nós vamos transmitir esse evangelho pode mudar, né? Mas o conteúdo sempre será o mesmo.
Bacana, padre, um bom dia, muito obrigado.
Amém, obrigado também.
Padre Fernando dos Santos de Oliveira, conversando conosco aqui no nosso ponto de encontro dessa terça-feira, falando um pouco da sua trajetória, da sua caminhada vocacional aí de formação de uma maneira geral, e agora a sua história sendo escrita aqui também junto à paróquia Nossa Senhora da Conceição de Uruçanga. 12:05, vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.